Abra comigo a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 17. Eu vou falar sobre além do invisível, além do visível, o poder de Deus na providência diária. Amém, igreja? Mateus capítulo de número 17, a partir do versículo 24, diz assim o texto. Deixa eu respirar, gente, eu não tenho mais essa idade. Eu fui ficar pulando, pula aí, falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O corpo dizendo para o cérebro, para com isso, você não é mais garoto. Diz assim um texto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das duas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não pagam as duas dracmas? Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda ou um estáter. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Pai, em nome de Jesus, nessa noite tão alegre, Pai, onde ouvimos um testemunho tão edificante, onde louvamos e nos alegramos na Tua presença, sabendo que o Senhor está à frente, cuidando de todas as coisas. Fala conosco agora através da Tua palavra, aviva os nossos corações, é o que eu te oro, meu Pai, no nome de Jesus, e a igreja de Deus diz...
Amém!
Irmão, só para nós entendermos um pouco aqui o contexto, está acontecendo em Cafarnaum, Cafarnaum fica na Galiléia, e é uma base, essa província, né? Uma aldeia, enfim, é um lugar onde Jesus tinha... onde é frequentemente mencionado nos evangelhos como um centro importante das atividades ministeriais de Jesus. Essa passagem que nós estamos lendo, ela tem o seu fundo histórico de que abordam o imposto do templo. Não era um imposto para Roma, mas era um imposto para o templo, que era uma taxa anual que os judeus pagavam para o suporte do templo em Jerusalém. E isso é mencionado lá em Êxodo 30, versículo 11 ao 16, né? Todos os homens judeus com mais de 20 anos eram obrigados a pagar meio ciclo como oferta ao Senhor, que nos tempos de Jesus eram duas dracmas ou dois de dracmas. E aqui está mostrando, dentro desse episódio, que vai acontecer logo após Jesus descer do Monte da Transfiguração, onde os discípulos Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus. Então tem todo um contexto que Jesus está sendo perguntado. E aí, voltando para o texto, uma vez que a gente já tem uma compreensão, Jesus está sendo... Quer dizer, não Jesus, perguntaram para Pedro se Jesus estava pagando o imposto. O que é que Pedro respondeu? Sim. Mas era não. Pedro ficou meio nervoso em tentar proteger Jesus e paga, sim, paga, paga, o mestre paga. É igual se me perguntarem, o IPVA do carro do pastor Paulinho tá em dia? Eu falo, na hora, tá. Aí, tá, não, tudo bem, gente. Tá, gente. Aí, João, ele tá. Gente, eu tô dando um exemplo, meu Deus. Eu adoro isso. Mas tudo bem. Não, igual uma vez agora, eu saí da igreja, me pararam numa blitz, né, da lei seca. Eu olhei pra moça, né, pra guarda, falei assim, Deus te abençoe. Ela encosta. Eu já fui fazendo como? Falei, meu Deus, soprei e deu tudo certo, irmãos. Ainda convidei para vir aqui para a igreja, para conhecer a gente. Ela prometeu que viria. Mas enfim, irmãos, voltando aqui para o texto. É bacana ver esses milagres de Jesus, que aqui também está sendo relatado um milagre, que ele vai dar uma ordem a Pedro. E tem muitas coisas nesse texto que vale a pena analisar. Porque Jesus descreve nos evangelhos 35 milagres, e cada milagre tem um propósito. É bem verdade que Jesus fez muito mais. João, o apóstolo João, lá em João 21, 25, diz que se fossem anotar todos os milagres de Jesus, não caberiam nos livros, de tamanha foi os milagres que Jesus realizou. Então, com certeza, e é bom a gente pensar nisso, cada milagre que você lê nos evangelhos, ele tem um propósito. E quando nós investigamos a fundo, Deus vai falando conosco, Deus vai se revelando. Quer ver? Esse milagre que nós estamos lendo aqui, de Jesus está dando uma ordem para Pedro, por causa do imposto, para que ele fosse no mar pescar, é algo singular. Lembrando que o Evangelho de Mateus, ele faz parte dos Evangelhos sinóticos. O que é isso, pastor? Tem três evangelhos que eles são semelhantes, que é o Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados e classificados assim por sua semelhança, diferente de João, do Evangelho de João. Só que essa passagem, só Mateus está relatando, que é um milagre da cobrança de um imposto. Talvez porque Mateus fosse publicano, porque Mateus era um cobrador de impostos, ele ficou alerta sobre isso e resolveu, então, anotar que estavam sendo cobrados as dracmas, nas duas dracmas do imposto do templo. Pedro, ele responde um pouco assim, de forma automática, mas isso é característica do Pedro, né, gente? Pedro às vezes é assim, a gente já conhece Pedro, Pedro é fechamento nosso, homem de Deus, entendeu? Mas às vezes o Pedro fala, é rápido demais, é Pedro, irmãos. Eu tenho muito de Pedro às vezes, sabia? Você não? Para de me olhar assim, gente, vocês também, para, não vem não. Vocês também. E eu fico pensando aqui numa curiosidade que eu comecei a analisar esse texto, você percebe que Jesus está pedindo para ele ir pescar um peixe. E esse peixe ia ter uma moeda, isso é tipo um caixa eletrônico debaixo da água, entendeu? Ele ia ter uma moeda. E esse valor, esse estáter, iria pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. É o único milagre que envolve dinheiro. Esse é um dos cinco milagres que envolve peixes. E é só nesse que aparece um peixe só, nos outros são mais peixes. Olha só que coisa que eu estou investigando na Bíblia, né, irmãos? Você vê, mas eu estou lendo, está vendo que eu estou lendo? Estou estudando. E é interessante também pensar numa outra curiosidade, que sempre quando você fala de pesca na Bíblia, você fala de pesca com rede. Essa é a primeira e única vez que fala de pesca com anzol. Você já pescou? Alguém aqui já pescou? Olha, nós temos aqui pescadores, parabéns. Eu já pesquei uma única vez para nunca mais na minha vida. Eu era pequeno, aí uns homens inventaram uma pesca, a gente ia num caminhão. Aí botaram a gente dentro do caminhão, caminhão fechado, o baú. Cheio de homem dentro, fechado o baú. Daqui a pouco, cadê o oxigênio? Irmãos, que desespero. A gente batendo lá, para o motorista ouvir que estava faltando ar. Eu olhei, pequenininho, vi que tinha um buraquinho, que eu vi uma luz que passava, mas estava passando pela ponte, eu caí no chão e fui lá, fiquei como? Caçando o oxigênio. Olha, irmão, quase morri naquele dia, sabia? Aí, quando ele ouviu, ih, deu aquele bafafá, você tentou matar a gente, vamos com a porta aberta, ninguém pescou nada, acharam uma rã, gente, já comeu rã? Eu comi uma rã naquela noite. Depois vomitei, até não aguentar mais. Ô, Jesus, que pesca foi essa? Desisti de ser pescador. Pronto. Mas voltando para o texto, esse é interessante. Agora tem um outro detalhe nesse texto que Mateus está falando, que é, ele diz no texto, Mateus descreve que Jesus deu uma ordem para Pedro. Você leu sobre isso? Ó. Diz assim, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda, um estáter. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Mas isso aconteceu? Tem continuidade? Você viu acontecendo? O texto diz que aconteceu? Você já percebeu isso? Que silêncio, gente. É um de cada vez para não dar tumulto. Gente, não tem. Mateus está dizendo com tanta convicção que ele não conta como foi. Porque o que o texto está dizendo que já é claro o que aconteceu. Olha que coisa interessante. Eu fiquei meditando sobre isso. Por quê? O Pedro foi lá? O texto diz que Pedro foi? O texto está dizendo que o peixe estava lá? Que ele pagou o imposto? Irmãos, mas o texto não precisa dizer, porque a palavra de Deus já garante quando ela começa a ser formulada. E é isso que é muito interessante no texto, que quando você lê o versículo 27, você vê a ordem de Jesus, mas é diferente quando Jesus diz assim: toma teu leito e vai para tua casa. E imediatamente o homem, ficando de pé, tomou o seu leito e foi para a sua casa. A Bíblia, em alguns momentos, conta como foi a narrativa do milagre. Aqui não está contando. Por quê? Porque a palavra de Deus, Mateus, quando escreve, Mateus diz assim: olha, gente, são tantos os milagres que eu nem preciso dizer o que aconteceu, porque acontece. Olha que coisa incrível, irmãos. Porque quando nós oramos aqui, principalmente quando oramos por crianças, nós não precisamos ver, nós sabemos que irá acontecer. Quer ver um exemplo? Estava ouvindo a Jéssica. O que ela contou? Que a mãe dela, quando ela era pequenininha, levou ela para o retiro infantil. Mas passou o tempo, a sua mãe foi recolhida ao Senhor. Mas o gesto que ela fez ao Senhor continuou, porque as bênçãos de Deus não param na gente. Quando nós preparamos os nossos filhos e falamos de Jesus, as bênçãos de Deus não param aqui, elas vão perpassando o tempo das nossas gerações e abençoando as nossas famílias, porque, irmãos, assim o Senhor faz. Então eu fiquei olhando para esse texto, já fiquei maravilhado com isso, falei: gente, ele nem precisou explicar, porque a gente já tem certeza que aconteceu. Nós já temos certeza que Pedro foi lá, botou o anzol, pegou uma minhoquinha, botou a minhoquinha, tadinha da minhoquinha, a minhoquinha falou: socorro, socorro. E ela jogou na água e veio o peixe, pegou aquele negócio. Mateus tinha certeza que o seu público que fosse ler o que ele estava escrevendo iria acreditar. Por isso que ele não precisou completar o texto. E assim deve ser nas nossas vidas. Eu preciso ter certeza quando Deus fala comigo, quando a palavra do Senhor fala com a minha vida. Irmãos, deixa eu te falar, vai acontecer na nossa história. Oh, aleluias! Quando confiamos em Deus, temos a certeza absoluta de que a sua palavra é fiel. Nós não duvidamos, pois sabemos que as suas promessas serão cumpridas. Aleluias! Então é isso, olha, Jesus, ele não usa, eu gosto de Jesus que ele simplifica, e uma coisa que o pastor Lécio Dornas, ele falou, um homem muito bem preparado, me deram assim para me ler o currículo dele, eu falei: gente, não dá para ler, porque eu vou ficar meia hora lendo, MBA nisso, pós nisso, mestre naquilo, e aí já viu, meia hora se passa, e aí eu preferi falar que a maior... Eu citei assim, né, os 34 livros que ele escreveu, mas talvez o que ele tem de melhor, que é 31 anos casado, duas filhas, agora ele é avô. Eu acho que a nossa família é o maior bem que nós construímos nessa vida. A nossa família é o único bem que eu vou levar para a eternidade. As outras coisas vão ficar, irmãos, mas a nossa família vai juntinho com a gente, agarrado. Então veja, Jesus, ele vai dar uma ordem para que ele fosse lá pegar um estáter. E um estáter é uma moeda de ouro ou de prata grega que valia 4 dracmas. Dracmas é uma moeda grega de prata, que é muito parecido com o denário, que é uma moeda já romana. Então, só para a gente ter isso aí registrado, eu estou estudando, né, irmãos? Eu queria falar, comentar isso aqui, abrir, mostrar que eu pelo menos sei alguma coisa, né, irmão? Estou aqui. Agora, e outra coisa que eu fiquei pensando enquanto eu meditava nesse texto. Irmãos, você sabe mais ou menos que o Mar da Galiléia, que é um grande lago de 14 quilômetros por 21, tem um peixe só lá? Não. Tem 100 peixes lá? Uh-uh. em milhares de peixes. Eu fiquei pensando nisso. Jesus sabia que um peixe engoliu uma moeda, e ele sabia onde esse peixe estava e o momento que esse peixe iria passar. Tem noção disso? Que Jesus sabe onde está o peixe, ele sabe em que lugar esse peixe está, com esse estáter. Assim como Jesus sabe aonde está o peixe com o estáter, ele sabe aonde está você. E é isso que me chama a atenção. Mesmo assim, numa multidão, ele me conhece individualmente. Ele sabe onde você está, ele conhece a sua vida, ele sabe o que está dentro de você. Ninguém está vendo, mas ele sabe. Ele sabe quem você é, sabe da sua vida, sabe o que você está fazendo aqui hoje, ele sabe do que você precisa. E aí eu separei aqui, deixa eu ver, três coisas, para não ficar demorado, para não demorar demais, né, irmãos? Pra não ser muito assim prolixo. Até me perdi onde eu estava. Estava aqui, pastor Paulo me deu uma dica, eu me perdi. A primeira coisa que eu penso, quando eu vejo Jesus sabendo, olhando para esse peixe, com esse estáter, essa moeda, e olhando, fazendo uma analogia com os seres humanos. Primeiro, Jesus sabe que você existe. Jesus sabe que você existe. Não, ele sabe mesmo. Ele sabe quem é você. Ele acompanha a sua vida. Jesus conhece você. Sabe, não importa. Já viu aquela canção? Não importa a multidão. Só eu sei que... Como é que é? E eu preciso do teu... Olha, obrigado. Alguém me ajudou aqui. Foi bom, hein? Jesus sabe. Irmão, Jesus sabia quem eu era. Jesus sabe quem é você. Ele te conhece mais. Nós não podemos nos esconder dele. Você pode se esconder de qualquer pessoa, menos de Deus. Deus conhece você. E mais, Jesus procura pessoas que não conhecem ele, mas que ele conhece essa pessoa. Eu fico pensando no Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Quem é Jesus? Nem Zaqueu sabia. Ele teve que subir, ficou lá em cima olhando. E aí Jesus falou o quê? Zaqueu, desce depressa. Ele sabe meu nome. Como é que quem contou para ele quem eu sou? Jesus sabe o seu nome. E é isso, irmãos. Ele sabe da vida. Eu fico pensando, aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que ele estava há 38 anos naquela situação. Ele sabia. Jesus sabe de tudo. Jesus lembra que em Marcos capítulo de número 2, aqueles quatro homens levando o seu amigo paralítico, Jesus não via a imagem deles, Jesus via a fé deles. Jesus ficou admirado com a fé. Jesus, quando chegou naquele poço, encontrou uma mulher samaritana, a mulher crente que Jesus não sabia de nada, que ela era esperta, e Jesus sabia: olha, eu sei que você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Olha aí, Jesus sabe de tudo. Jesus conhece até as nossas dores, as nossas lutas mais profundas. Ele tudo sabe. Apocalipse diz que ele sonda mentes e corações. Tudo Jesus sabe. Ah, irmãos, o mar lotado de peixes, mas Jesus sabe aonde está aquele que tem uma moeda de estáter. Ele sabe da sua angústia. Você não está sozinho essa noite. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe que você sente abandono. Ele sabe o quanto você se sente sozinho. Deus sabe de tudo. O Salmo 139, a partir do verso 7, diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele sabe, irmãos. Não tem lugar nenhum que eu consiga me esconder de Deus. Ele sabe onde você está. Eu não sei o que você pensa a esse respeito. Quando você chora, ele está contigo. Há momentos em que é preciso passar por algumas lutas. O Fernando falou aqui, o Nandinho, às vezes você não entende naquele momento, mas ele está cuidando de você. Deus cuida de mim e de você. A segunda coisa, que Deus sabe o que tem dentro de nós. Deus sabe. Ele conhece a história daquele peixe e sabe o dia que ele engoliu aquela moeda. Gente, eu fiquei pensando nisso. O Deus que sabe o que está no interior do peixe, sabe o que tem no interior do ser humano. Ele sabe o que você tem, viu, moça? Ele sabe. É interessante pensar uma coisa aqui, porque quando eu penso que tem um peixe com uma moeda que ele engoliu, essa moeda pode causar não só obstruções internas, como o envenenamento por causa do metal, e o que pode ser fatal para o peixe. Se eu criar uma analogia com o ser humano, Deus sabe que tem coisas dentro de você que estão te matando, que estão te sufocando, que está te apertando, dores, que muitas vezes você tenta até suprimir, você não quer lembrar, mas Ele sabe do que está dentro de você. E talvez uma pergunta um pouco mais pessoal e retórica seja: o que está te sufocando? O que está te angustiando? O que está roubando a tua paz? O que tem provocado as tuas lágrimas? Sabe, irmãos, muitas vezes nós, como seres sociais e adultos, nós temos que sorrir e continuar vivendo, porque não tem jeito. Mas Deus sabe, quando você deita a cabeça no travesseiro, Ele conhece os seus medos. O que está te sufocando? Muitas pessoas estão vivendo a dor de um abuso, de um lar que não está bom lá em casa, pastor. Eu venho para a igreja, mas está difícil. Estou tentando me recuperar de algumas perdas. Pastor, eu sofri uma traição. Não estou bem. Estou vivendo, eu creio em Jesus. E às vezes a gente fica até meio sem graça, né? De falar qualquer coisa. Às vezes até de admitir que a gente está triste com Deus. Às vezes as pessoas estão tristes com Deus. Dificuldade para orar, dificuldade para pedir. Muitas vezes vem para a igreja e a vontade que dá é ficar quieto. Você sabe que um dos sintomas de um entristecimento, eu vou chamar assim, mais severo, é o desejo de isolamento. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinho. E aí quando eu fico sozinho com os meus pensamentos, pensando que eu vou me regular, eu me afundo mais ainda na dor. E Jesus sabe. A dor de ter sido injustiçado, a dor de ser humilhada, humilhado. Isso não é digerido igual a moeda. É como um estáter que ele fica ali. Sabe quando você come uma comida e você fica ruminando? E de vez em quando, desculpa a expressão, talvez é para marcar, arrotando com cheiro ruim. Às vezes é assim que nós estamos. Está doendo. Mas Jesus sabe. E por causa desse estáter, eu fico imaginando a dificuldade desse peixe. Aí é minha cabeça. O peixe tentando nadar com aquele estáter dentro dele. Pensando assim, cara, isso vai me matar. Nós recebemos alguns pedidos de orações e claro, eu já até falei que a gente nunca revela nomes, né? Eu e a pastora Raquel, por causa também da formação dentro da área, a gente tenta o máximo possível proteger. Mas quantas pessoas nos procuram que estão na igreja, que estão com vontade de tirar a vida? Pensa nisso. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque tem pessoas que estão em sofrimento. Porque tem uma moeda, vou fazer essa analogia, dentro da pessoa, sufocando a pessoa, matando a pessoa, e parece que cada dia essa pessoa morre mais um pouquinho. E Jesus sabe. E Jesus está te vendo nesse mar. Você não está perdido na multidão. Quando eu estou aqui pregando, eu estou falando, mas Jesus sabe aonde você está. E é isso que me chama a atenção no nosso Cristo. Ele sabe de tudo. E Ele entende, porque Ele se fez homem. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo 5, vai descrever um Deus que abre mão da sua glória, se faz semelhante a homens, se torna um escravo. E Ele tem morte de cruz, Ele se entrega, Ele sofre. Jesus, se você disser para Jesus, Jesus, eu fui traído, ele vai dizer, eu fui também, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter pessoas que eu molho o pão, eu dou na boca, mas está me vendendo. Ele sabe. Se você falar assim, Senhor, falaram palavras que me feriram, ele vai dizer, falaram para mim também. Ele entende. Senhor, eu fui pisado, humilhado, rejeitado. Sabe o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele foi o homem mais indigno, que olhando para ele não viam beleza nenhuma. Senhor, a minha vida é só chorar. E ele vai dizer, eu também chorei. Eu já chorei muito. Senhor, eu não sei o que fazer porque eu sinto muitas dores. E Jesus vai dizer, eu também fui homem de muitas dores. Talvez você entrou aqui essa noite sobrecarregado, cansado, e ele vai dizer para você, olha, mas escuta uma coisa, eu posso aliviar esse fardo. Eu posso te ajudar. Jesus não só entregou a sua vida pela nossa vida, ele conhece as nossas dores. E talvez ele direcionou essa palavra, essa noite, para te dizer que ele te conhece. Ele sabe quem é você. E que ele se importa com você. E ele tem poder para te curar. A terceira coisa, para nós fecharmos. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor ficar perto de mim. Que Deus, ele tem poder. Escuta, ele tem poder de transformar a maldição em bênção. Ele tem poder de transformar aquilo que foi uma grande perda na sua vida em algo que vai gerar uma vida agora para você. Ele tem esse poder. Deixa eu te falar uma coisa. O estáter que sufocava o peixe, que matava o peixe, se tornou algo de valor. Esse mar que estava sufocando, ele, Senhor, eu não tenho rumo, Senhor, eu estou aqui nesse mar perdido, com esse... Estou pensando no peixe, tá, gente? Na analogia. Senhor, isso está me sufocando. Mas alguém estava esperando esse peixe. Porque alguém recebeu uma ordem de Jesus para pegar esse peixe. E para tirar de dentro dele aquilo que estava sufocando. E aquilo que sufocava o peixe agora serviu para calar as acusações daqueles que diziam que Jesus não pagava um imposto. E eu fiquei pensando muito nisso. Que aquilo que te sufoca, que te mata hoje, nas mãos de Jesus, vai trazer bênção e vitória e alegria para a sua vida. Aquilo que estava machucando você, Jesus vai tirar de você, vai te curar. E você vai poder agora usar para abençoar outras vidas. Você viu o testemunho da Jéssica? Eu chorei. Eu fiquei imaginando o esforço de uma mãe que acreditava em Jesus, que levou sua filha para o Evangelho. E hoje ela está aqui casada, tem um filho, ela serve a Jesus, porque é o esforço dela. Então aquela dor agora é um testemunho para gerar outras vidas. Eu conheço pessoas que passaram por momentos muito difíceis, como um estáter agarrado na garganta, e que Jesus tirou. E agora, ao contar sobre esse estáter, sobre esse testemunho, está mudando vidas, está resgatando a família, está dando um novo sentido de vida. Jesus tem esse poder. Jesus tem esse poder, meu irmão e minha irmã, de transformar a maldição em bênção, um momento difícil em vitória. Ele tem esse poder. Aquele estáter que era algo ruim, mas que peixe abençoado. Jesus sabia onde ele estava. Mal aquele peixe sabia. Eu estou criando aqui uma analogia. Que aquela dor iria ser usada para salvar, para transformar. Como um testemunho de poder de Deus. Vou falar, quero profetizar sobre a sua vida. O que você está vivendo vai ser um testemunho de Deus, que vai mudar a tua história. Você está sendo marcada por algo que você não entende hoje, mas que vai mudar toda a sua caminhada. Aleluias. Você não irá morrer. Isso não vai te destruir. Deus talvez, olha só, irmãos, que responsabilidade, esteja me enviando aqui essa noite como um pescador para pescar algumas pessoas e, no nome de Jesus, retirar algumas dores que estão sufocando, porque Deus quer transformar em bênção toda angústia, todo medo, tristeza que você não está conseguindo digerir. Deus tem poder de retirar de você.